Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Os elementos ligados a verbos mentais em filosofia clínica. Quando nós vamos ver dois exemplos muito prosaicos como introdução ao nosso tema de hoje, que diz respeito a construções. Por inúmeras razões, na nossa sociedade, na nossa base categorial, nos nossos dias, é importante que algumas coisas não apareçam e que outras coisas apareçam. A ordem de aparição e desaparição dessas coisas diz respeito a várias pautas, que vão de elementos políticos, religiosos, dependendo do contexto em que essas coisas ocorrem. Vamos a um exemplo. Um casal está discutindo. Se o que é quebrado nessa discussão fosse visível, boa parte dos casais talvez optasse por outra maneira de resolver pendengas que não discutindo. Por exemplo, a moça disse um impropério qualquer para o rapaz. Pum! Estourou um abajur. O rapaz então retruca e faz acusações muito duras para a moça. Diz que ela é egoísta, que a mãe dela também já era egoísta, e que a avó também, que portanto é um problema de família, um egoísmo terrível. E enquanto ele fala isso, pum, estourou o emprego dele, foi demitido. Aí a moça começa a chorar e diz que ela é muito infeliz, que ela nunca deveria ter se casado com ele, etc. e tal. Pum, queimou o elevador, não funciona mais o elevador do prédio. 40 minutos de discussão depois, quando então eles olhassem ao redor e vissem a destruição que causaram, será que numa próxima briga não tomariam um monte de cuidados? Teriam que descer a pé pela escada lá do 12º andar, o automóvel estaria com o pneu furado. Tudo isso é feito da discussão. Como assim? Um dos problemas em questões como estas é que isso que é quebrado não é visível. Agora, vamos ver um outro exemplo. Um casal namorando, um casal enamorado. Então, a moça dá um beijo no rapaz. Ele se emociona e a abraça. E diz para ela, você sente esse aroma de flores? Ela diz, sim, eu que trouxe para você. Ela diz, onde está? Eles olham pela janela, o jardim inteiro é seu. E ela chora. E eles, felizes e emocionados, se abraçam. 9 meses depois, um bebê. Alguns dias depois, um emprego novo para ele, que ele sonhava muito em ter. Alguns dias depois, um passeio em direção a Gramado. Tudo isso eles não viram enquanto estavam ali trocando carícias. Mas tudo isso, essas construções periféricas, laterais, subjacentes, adjacentes, são fruto disso. Entre outras coisas, porque aqui estou usando uma linguagem cartesiana em sentido reto. Isso se desdobra, se entrelaça, se multiplica em várias direções, algumas muito difíceis de acompanharmos. Para não parecer tão prosaico e amarrarmos isso a preceitos tão lógicos, considerem também que às vezes elementos que vocês consideram bons, aprazíveis, agradáveis, producentes, produzem elementos que não são desta ordem. Por vezes, beijar alguém, acariciar alguém, produz estragos, quebra coisas. Um efeito que se mostra quando há uma briga e alguns ficam perplexos e dizem, ué, mas se troquei carinhos, abraços, beijos, se fiquei feliz com a pessoa, como isso pode ter produzido algo nocivo? Não foi assim que eu li no livro. Não era assim que estava no manual. Como entender tais coisas? numa época em que a indústria hedonista vai tão longe, tão farta, elege políticos, ergue torres, faz promessas. É muito simples entender essas coisas. Um homem que está com uma espingarda e sente prazer ao apertar o gatilho, um animal tomba lá do outro lado, deixando seus filhinhos sozinhos no mundo, sem mãe, sem pai. Quer dizer, a alegria desse sujeito, o prazer desse sujeito, nesta matança, neste assassinato, produziu muita tristeza, muitas questões. Ou seja, não temos como desvincular isto que estamos tratando das bases categoriais. E é o que muitos esquecem. Em certos hedonismos, cursos mentais para a transcendência, na qual a única transcendência parece que é só o sujeito que vai transcender e todo o resto ao redor não importa. Bom, talvez pudesse ser assim se ele fosse desvinculado de tudo. Se ele não precisasse do oxigênio que nós respiramos no nosso planeta, da água que ele bebe e se banha, da terra que está no solo e que produz os frutos que ele come, talvez então sim. Se ele fosse alguém solto no espaço sideral, ok, poderia ter só a bandeira dele, com a fotografia dele na bandeira. Mas está aqui conosco, é um ser social, um ser em interação com outras criaturas. Então precisamos considerar, neste exemplo inicial, as bases categoriais, sob pena de uma alienação fortíssima e de problemas muito graves quanto a isso. Podemos agora caminhar um pouco mais. Por favor, os senhores poderiam acessar, aí vocês receberam um link, e peço para que acessem a página 1 deste link. Agora vamos às 5 lições de profundidade. Sabe, de gradações cada vez maiores, de complexidade. Então vamos começar desta primeira. Um determinado sujeito, ali diz no enunciado, começou a trabalhar com madeira envelhecida. Ele andou desempregado, teve episódio de alcoolismo, esteve internado, depois veio um divórcio muito difícil, ele caiu no fundo do poço, mas aí ele tinha um amigo muito fraterno que disse para ele, venha trabalhar comigo e tal. Quando ele vai trabalhar com esse amigo, ali o item 1, começou a trabalhar com madeira envelhecida, ele se encontra existencialmente. Eles recebem móveis de demolição, aqueles retalhos de casas que são demolidas, e com isso ele começa a construir, reformar, e ele se acha como pessoa, como criatura. Ele se identifica e começa a produzir trabalhos muito bonitos. Ao fazer isso, a malha intelectiva dele se expande para certas direções que têm a ver com ele. Outras áreas da IP dele, agora já não mais desenvolvidas, que ele inclusive abandonou, deixou ao relento certas coisas, não propriamente por escolha, mas por cansaço mesmo. Ele deixa para lá. Com isso, ele vai para o item 2. Passou a ler sobre a importância da serenidade, já com o livrinho do Sêneca, que ele encontrou, inclusive, entre o madeiramento desses móveis envelhecidos, que ele passava a reformar. Um dia ele abriu e viu Sêneca, serenidade. A partir dali, ele leu Emerson. De Emerson, ele passou a ler Henri Bergson, e quando viu, a alma dele estava preenchida disso, que tinha muito a ver com ele. E que aprofundou e melhorou muito o trabalho dele com madeiramento envelhecido. E então, 3, comprou um cachimbo. Ora, o que um cachimbo tem a ver com essa coisa de trabalhar com madeira envelhecida, com a importância da serenidade? Quando a nossa malha intelectiva se expande para certas regiões, ela encontra no caminho determinados elementos que nem sempre são previsíveis. Provavelmente estarão lá, como você quando anda para a praia, você me pergunta, professor, se eu pegar um automóvel e for em direção a Pinhal, Cidreira, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, o que vou encontrar? Provavelmente você vai passar pela aldeia das abelhas, né? Que tem Aldeia das Abelhas, junto àquele túnel verde que dá acesso às praias, lindíssimo. Lá você vai passar por isso. Mas a pessoa pode voltar e dizer, eu não vi nada disso, professor. Mas como não? É que ele foi por dentro. Ele foi ali pelos cataventos de Osório, não encontrou. Foi por outro lado. Da mesma forma, a gente tem uma... Provavelmente vai encontrar tal coisa. Coisas predisponentes, coisas afins da sua caminhada. Agora, a matemática certa para isso é muito complexa. Bem, olhem lá para a imagem, por favor. No item 1, quando ele começou a trabalhar com madeira envelhecida, na alma, no coração dele, começaram a se produzir aquelas itens que estão dentro dos quadros 1 lá. Ele começou a pensar sobre as árvores, de onde vinham as madeiras, as folhagens. Ele começou a se aproximar dessas plantações por fotografia primeiro, fez buscas na internet. Quando ele passa a ler sobre a serenidade, ele se encanta muito com os lagos também. Sabe, ele começa a pesquisar, puxa, um lago perto dessas árvores deveria ser tão bonito. E ao comprar o cachimbo, um dia no escritório, o amigo dele chama e diz assim, olha, eu quero prestar contas a você, você está trabalhando comigo há 2 anos, está aqui o cheque para debitar na sua conta. E quando ele olha o cheque, ele diz, mas é tudo isso? Ele diz, claro, desde que você está aqui comigo, os nossos negócios multiplicaram por 5, isso é seu, é por direito. Talvez fosse até mais justo mais do que isso, mas é o que eu posso lhe pagar. E com esse dinheiro... Ele chegou a essa imagem que, se vocês correrem a barra de ferramentas, vocês encontrarão ali embaixo, ainda na página 1. Eis aí. Onde ele foi viver, onde ele foi morar. Observem que, nas nossas vidas, a instrumentalização pragmática mata a maior parte desta poesia. Impede. Joga inseticida nela e infelizmente ela não pode surgir. Se lá no início você chamasse o sujeito e dissesse para ele, olhe, na sociedade dos homens, você tem que fazer um trabalho que você não suporta. Depois você tem que padecer com várias somatizações. E então casar com quem não tem nada a ver com você. E ter filhos que você nem vai gostar. E então, depois de 2 ou 3 graves internações por conta das suas somatizações, você se aposenta. Com dinheiro da aposentadoria, mais isso, mais aquilo, você vai comprar um lugar assim. E lá você pode passar o resto da vida se queixando do mundo e de tudo. Muito bacana, muito interessante, não é? Motivador mesmo. Muitas pessoas na clínica nos perguntam, doutor, tá, o meu sofrimento está passando, mas o que, que eu vou fazer? Com quem que eu vou me motivar? Em boa parte dos casos, quando a pessoa se livra do sofrimento, dos padecimentos, das agruras da vida, a própria vida produz os seus movimentos. Acordar é bom, ver a cortina balançando, com a brisa entrando no rosto, o céu... O canto dos pássaros, isso por si só já é motivo. Não é preciso algo, como é que eu vou me motivar? A própria pergunta já traz em si um sintoma. Este sujeito hipotético aqui que vemos nesse primeiro quadro, ele foi simplesmente se aproximando dos elementos condizentes com ele, fazendo os seus trabalhos e a malha intelectiva dele se expandindo para os rincões que tinham a ver com ele, para os lados que habitavam a alma dele, produziram a maior parte dessas coisas. O pensamento industrial da nossa época, em grande parte, o pensamento mercantil da nossa época, em grande parte, constitui um dos maiores freios para que coisas assim possam ocorrer. Porque a contabilidade é dos pouquinhos, é dos dominós. A própria coisa que te dá a condição de fazer algo te tira o prazer daquilo. Sendo feito segundo a estrutura de pensamento, desvinculado desta matemática de ferros e escravocrata, é provável que outras coisas possam surgir. Muitos já fazem assim. Mas muitos, muitos mais que esses muitos não fazem assim. Bem, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 2. Bem, a página 2 traz alguns elementos de complexidade em relação ao que vimos anteriormente, ok? Vamos ler o enunciado ali, o que fala. João costumava imaginar que algo o ajudaria existencialmente e estendia a mão enquanto se exercitava nisso. Bem simples. Esse senhor, o João, chegava em casa, depois do trabalho, e a maneira como ele fazia para se exercitar, para relaxar, antes de jantar, ele ia até o toalete, fazia sua higiene pessoal, tomava uma água, depois sentava comodamente na sua poltrona, na varanda, e estendia as mãos espalmadas, viradas para o alto assim. Então ele fechava os olhos e ele imaginava que algo, de algum lugar, de alguma maneira, o ajudaria. Não é? Ele não tinha propriamente uma crença específica, ele acreditava que muitas coisas boas. Não é? Então ele dizia, olha, se alguma dessas coisas boas puder me ajudar, eu estendo a mão, eu gostaria muito, pela minha índole. Ao ser ajudado, eu também ajudaria, poderia ajudar mais as pessoas e também a mim mesmo, aqueles que estão comigo, as flores, os pássaros, etc. Assim começou. Ele fazia isso às vezes 15 minutos num dia, às vezes 10, às vezes adormecia porque chegava muito cansado do trabalho. Assim era. E então, vamos ler ali o item 2 nesta mesma página. Um dia, após algumas semanas, mas isso para algumas pessoas pode ser após alguns dias, para outros nunca, para outros após um ano, isso depende de tantas variáveis, não é? Depende do dado de semiose que é usado, quando é usado, como é usado, etc. Um dia, após algumas semanas, João passou a sentir que uma, entre aspas, mão generosa, é assim que ele chamava, com a densidade de uma nuvem, pairava acima da sua, enquanto ele realizava o exercício. Veja, sentia, ok? Uma impressão sensível ele sentia, então. E que recebia algo muito bom, algo que lhe aliviava a alma e que encaminhava bem a sua inspiração. Olhem que interessante. Então ele chegava em casa e quando depois tomava seu copinho d'água, sentava naquela poltroninha velha, na varanda, estendia suas mãozinhas espalmadas e cansadas. E quando então ele disse, olha, não preciso mais pensar, imaginar. Parece que uma mão muito suave, muito bondosa, amorosa, de alguém está acima da minha, como vocês veem ali na imagem, ó, emanando coisas muito boas. Cuidado com aqueles exercícios de diletantismo sem pátria nenhuma e que colocam em risco muitas coisas, ok? Estamos fazendo isso com cuidados epistemológicos, sobre bases categoriais seguras, historiografias e estruturas de pensamento. Não é uma coisa solta no vento. Então, professor, então daí ele se curou do câncer e viveu feliz para sempre. E aí ele estava quebrado e falido e recebeu um novo dinheiro e se recuperou. Parem com essas coisas. Ok? Esses pensamentos mágicos indexados a propósitos egoísticos e desvinculados de muitas coisas importantes, costumam custar caro. Né? Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de existência. Existência. Para alguns, o resultado disso é um bem-estar, um relaxamento, e é ótimo. Fortalece o sistema imunológico, a pessoa fica mais feliz para viver, dorme melhor e está mais disposto para o trabalho. Excelente, perto do que era. Para outros, nada. Para outros, é um mero exercício de relaxamento. Para outros, associam isso a uma religiosidade, não é? E aí acham que o Papai do Céu vai protegê-lo das intempéries. Pode, ué. Qual é o problema? Não é? Bem, e aí tem ali o item 3. Aconteceu que 3 pontinhos. Vamos ver o que aconteceu com o João. Acontece que o João, em certa ocasião, ele estava com vários problemas nos negócios dele. Ele não sabia muito bem gerenciar certas coisas. E ele costumava ir nesse lindo parque que vocês veem desfocado e ao fundo. Sentava com o laptop dele, com o celular, como vocês estão vendo, porque ele gostava, como fruto do exercício dele, ele mais relaxado. No outro dia ele sentava ali e via, tal, ele se sentia melhor fazendo esse trabalho. Um dia, chegou essa moça que vocês estão vendo aí, sentou e começou a conversar com ele. E ela, esta moça, é uma diretora de administração de empresas. Sabe tudo sobre esse tipo de coisa. O que para ele é quase um obstáculo intransponível, para ela, em 40 minutos, se ela sentar diante desse computador, ela resolve. Sem esforço. É o dom que ela tem, que ela desenvolveu com muito trabalho, estudo. Para alguns, o que houve nessa história da página 2 é uma grande coincidência, e pode ser, quem vai dizer não é? Não é? Por que não? Pode ser uma coincidência, sim, aconteceu algo, não é? Se colocarmos isso pelas contas matemáticas, o número é bem impressionante para que algo assim dessa natureza ocorra, não é? Ainda assim, pode ser, sim, uma coincidência. Para outros, há códigos naturais, quer dizer, alguém que trabalha, por exemplo, na área da saúde, desenvolve certos aspectos que um outro que também trabalha reconhece de longe, não é? Alguém que é professor também, por exemplo, não é difícil, numa conversa de 3, 4 minutos com alguém, dizer, você também é professor. Às vezes são certos códigos, assim, pouco perceptíveis à luz do dia, mas que migram e que a gente pega na outra pessoa. Talvez a gente nem saiba dizer por quê. Ah, você é dessa profissão, como é que você sabe? E o outro vai dizer, eu não sei, acho que eu chutei, acho que... São códigos sutis, não é? Às vezes um jeito de arrumar o cabelo, às vezes um jeito de se vestir, às vezes uma maneira de se portar, o vocabulário que usa, são pequenas coisas que às vezes nos dizem, ah, essa pessoa acho que é um professor. Então pode ser isso também. Ela passou por ali, viu o rapaz vestido desse jeito, com terno, laptop, ela pensou, olha, da minha área, deixa eu conversar com ele. Pode ser isso também. E pode ser também que, como resultante disso, desses exercícios que ele fez, algo, alguém vai me ajudar, pode ter acontecido que pelas fibras imensas, infinitas e muitas vezes não visíveis das coisas, tenha propiciado uma aproximação dela. Não sei se uma atração, não sei se uma predisposição de vizinhança, algo dessa natureza, mas também pode ser. Somos pesquisadores, estamos interessados em saber como coisas assim podem acontecer, até para propiciarmos isso mais vezes, né? Deve ser muito agradável para ele essa experiência que ele está tendo aí, que essa senhora, que sabe muito mais que ele dessa área, que em uma conversa de 30 minutos vai ajudá-lo imensamente nas suas dificuldades. E aí nasce uma boa amizade, ficam amigos, queridos. Vou fazer uma parada no gravador para que os senhores possam colocar reflexões e considerações sobre essa segunda das 5 partes que veremos hoje. Por favor, agora cliquem lá embaixo em ir para a página 3. Ir para a página 3. Há muitos elementos dilemáticos no que veremos agora. E o cuidado, a prudência, eu recomendo que seja da ordem do dia. Ok? Alguns dos senhores são professores e centro de formação, então tenham bastante prudência e cuidado ao passar esses conteúdos, dada a nossa responsabilidade, não é? Algumas pessoas abreviam certos conhecimentos achando que isso não fará diferença e faz em casos assim. É muito importante que você mostre os elementos com a responsabilidade e discernimento que eles pedem. Então vamos lá. Nós vemos aqui uma moça de costas caminhando em direção ao mar. E ela está de mãos dadas com um rapaz que está apenas alinhavado. É como se ele não estivesse ali. E essa imagem corresponde muito de perto o que está acontecendo. Esse rapaz já morreu. Na realidade, ela tem uma linda lembrança dele. Um carinho muito grande. Não se trata de almas, de espíritos, nada disso. Isso aqui é uma outra coisa. É aquele carinho que você tem quando você lembra de um velho avô que já se foi e que você amava. Então, às vezes, você está caminhando num jardim, você diz, puxa, eu vou ia gostar tanto desse sol do outono, que ele gostava tanto de sentar naquela cadeira, fumar o cachimbo e ler o livro dele. Nossa, como era bom trazer o chinelo dele, ora. É nesse sentido, ok? Então, essa garota, ela perdeu esse Alon. Vamos ler o enunciado aqui. Ó. Quando Elbi perdeu Alon em um acidente de carro, ela passou a ir quase todos os dias caminhar pela beira do mar. Em seu coração vivia os bons momentos que poderia fazer no futuro. Os bons momentos que poderia fazer no futuro. Observem a construção semântica e sintática destas colocações. Com a inspiração do que havia experimentado com Alon. Então, ela perdeu esse rapaz, que ela gostava muito dele, num acidente automobilístico. A partir dali, deve ter chorado suas lágrimas, deve ter passado seus momentos difíceis, mas então resolveu caminhar todos os dias em direção ao mar. Eles gostavam de sentar em cadeirinhas, ficar olhando para o mar, conversando até o entardecer, até a noite chegar. Liam juntos, às vezes faziam amor na areia, perto da praia, perto das ondas do mar. Eles tinham uma vida muito bonita. E ele partiu, e ela, dentro dela, ela resolveu que até por tudo de lindo que eles viveram, seria uma pena agora viver em amargura, colocar as coisas fora, se tornar uma pessoa destrutiva e ruim, feia, segundo os padrões dela, porque a pessoa que ela amava e que esteve com ela e com quem ela viveu momentos tão bonitos, agora estaria disponível desta forma. E então, ela o reabilita para ela na forma das lembranças, das coisas boas. Ela caminha pela beira da praia, ao entardecer, todos os dias ela vai. Isso, ao contrário de torná-la aquela pessoa apegada a isso, que todo mundo diz, ah, vai namorar, vai conhecer outras pessoas, vai viajar, vai fazer um curso fora, ao invés disso, não. Os pais dela, até percebendo que ela... o movimento que ela está fazendo, gostam. A mãe diz, filha, olha, hoje o sol está mais forte, passa um protetor, tal. Eles sabem que é uma reação dela, bonita, orgânica, profunda e humana, para aquilo que houve. Muito diferente do que o abismo, que em alguns casos algumas pessoas se precipitam. Bem, ao fazer isso, vejam, os verbos mentais se movimentando, os elementos imagéticos, tudo que vocês têm aprendido. Ao fazer isso, a malha intelectiva dela começa a se esparramar para determinadas condições. Muito semelhante ao que aconteceria se o Alon estivesse vivo com ela. Se estivesse vivo com ela, eles provavelmente diriam, vamos fazer uma casa de madeira lá naquela colina, perto da enseada, com uma rede bacana. Vamos ter os cachorrinhos brincando. Era isso mais ou menos o que ela faria se ele fosse vivo. Ele saiu da vida dela, mas todos os caracteres e outras coisas ficam ainda com ela. Os sonhos, outros que agora ela vai produzir. Pessoas que são afins a isso vão chegar. Plantas, animais, situações. Ok? E aí, vamos ver o que acontece na vida dessa moça. Olhem ali o número 2, por favor. Um dia... num lugar perto dali de onde ela estava caminhando, ela acha essa garrafa aí que vocês estão vendo, ó, com esse encordoamento muito bonito e com algo dentro, um papel. Quando ela vê isso, ela já vê, nossa, parece que alguém repousou aqui, porque a garrafa está aberta, alguém já tirou a rolha e parece que repousou aqui tudo. E de fato, ela não sabe, mas quem colocou essa garrafinha e fez exatamente isso, botou uma mensagem dentro e tirou a rolha. Por que fez isso? Como saber? Talvez para que quem olhasse se sentisse, olha, uma garrafa novinha, nem foi molhada, tal, que bonito, e tem algo dentro. Mas ela se aproximou e foi ler o que tinha aqui. Um detalhe, ela já andou milhares de vezes por todos esses lugares. E desta vez ela encontrou isso. Outras pessoas que passavam, passaram antes, passaram depois, poderiam ter encontrado isso e levado, mas coube a ela esse encontro. Pode ser uma coincidência, pode ser qualquer daqueles fatores que nós já vimos antes. Se colocarem isso sobre o crivo estatístico, matemático, vai à casa de quase bilhões. A chance de algo assim acontecer. Mas acontece. E então, dentro daquele papel, sabe o que ela achou? A pessoa que encontrar isso, se tiver amor, poesia e carinho no coração, vem até esse endereço. Porque eu tenho 3 lindos filhotinhos para essa pessoa poder partilhar. E ela, com o papel nas mãos e chorando, foi caminhando até a casa para encontrar esses 3 pequenininhos que vocês estão vendo aí, no número 3 ali embaixo, e levou para ela. Alguns dirão, professor, eu não entendi o que esse número 3 tem a ver com a morte do Alon, com o fato de ela andar na praia e tudo mais. Esses elementos, eles são predisponentes. Não é só o cachorro, esses 3 cachorrinhos que poderiam haver na vida dela. Existem bilhões, milhões de coisas predisponentes para as quais ela, ao caminhar no caminho natural dela, encontraria, e outros milhões de coisas que, por não terem nada a ver com ela, se ela encontrar, ela não vai dar bola, não vai olhar, não vai querer, não vai, etc. Aí entram os critérios de seletividade. Ela podia chegar lá, olhar os 3 pequeninhos e dizer, mas agora eu não posso, porque ainda estou ali na casa dos meus pais. Ou ela poderia chegar e se encantar e se apaixonar e dizer, ah, não, leva os 3. Bota numa cestinha que eu levo para mim, vou cuidar dos 3 pequenininhos. Algumas pessoas alimentam e fazem florescer em suas vidas as favelas existenciais, os dramas, as dores, os medos, apagam luzes, apagam o sol, esfriam o planeta e depois se queixam do frio. Se queixam da falta de oportunidades, se queixam que ninguém é bom, que tudo é cruel. Eu acho que no mundo como o nosso existem muitas coisas tristes, sim. Muita coisa cruel, muita coisa triste, muitas favelas. Mas também existe muito do contrário. E se fôssemos mensurar em que proporção, não sei o que seria mais. Depende muito de onde estamos e tudo, e de uma série de vetores. Mas pessoas acostumadas a acender o sol, iluminar a terra, salgar as coisas e adoçá-las também, compreendê-las, acariciá-las, essas pessoas também encontram bilhões de coisas pelo mundo. Ainda que eventualmente encontrem coisas tristes, claro. E provavelmente escolherão estas quando for possível escolher. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 4. Página 4. Aqui nós vamos falar de uma jovem senhora, entre 40 e 50 anos. Esta jovem senhora, a Canelli. A Canelli, olha o que diz o enunciado, sempre desenhou temas infantis. Não que ela não tivesse dom para desenhar outras coisas, ela tinha. Inclusive, foi premiada com um belíssimo quadro numa exposição neoclássica, segundo prêmio de honra, perdeu apenas para um pintor argentino, que fez realmente uma obra magnífica da Avenida Corrientes, em Buenos Aires. Mas essa jovem Canelli gostava de desenhar isso que vocês estão vendo aí, ó. Essa abelhinha. Desenhava, ela gostava de fazer isso. Os filhos brincavam com ela, os amigos, Poxa, uma pessoa que pode desenhar tantas coisas, ela disse, mas não é engraçadinha essa abelhinha? Ela falava. Ela dizia que esses desenhos enchiam o coração dela de amor, de poesia, e que ela gostava, ela fazia isso, dava para as pessoas, dava para os amigos. Um dia, vejam, isso a levou a ter um grupo de amigos no parque. E isso a levou a reencontrar a irmã que mora 1.000 quilômetros distante dela. Os senhores dirão, nossa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que ao fazer desenhos de abelhas e bichinhos assim, infantis, é engraçadinho, mas como tem uma coisa a ver com a outra? É exatamente esse o mote, é esse o sentido último da nossa aula de construção de hoje. Essa relação reta, retilínea, que é buscada numa indústria pragmática dos sentidos, da existência, e que funciona por máquinas de tração pesadas, inviabilizando a maior parte dos sonhos, dificilmente vai compreender esse tipo de situação. Que você, ao exercitar cada vez mais as coisas que de fato habitam sua alma e que são producentes para você, para o meio no qual você vive, semeando coisas que pelas bases categoriais são promissoras, são producentes, esses efeitos imprevistos, mas muito interessantes para quem os pratica, começam a ocorrer das mais diferentes ordens, desde coisas muito pequenas. Desde você ir até a padaria e alguém te mostrar, olha essa flor. Enquanto 10 mil pessoas passaram ali, aquela senhora, nenhuma disse, olha essa flor. Mas para você ela disse, olha essa flor. Pode ser uma coincidência, pode ser tudo isso que nós estamos vendo hoje. Mas seja como for, você parou e considerou a flor. Ótimo. Melhor do que outras coisas. Ela então, ao fazer isso, um dia, um grupo, ela estava fazendo isso e uma das meninas lá da escola dela disse, ah, minha mãe tem um grupo que se reúne no parque, eles pintam, eles fazem coisas, eles conversam. E ela se uniu a esse grupo aí, ó. Que ao entardecer se reunia para pintar, para conversar, para tomar uma boa cerveja vermelha nesse parque, para ser feliz e agradecido a tudo. Um dia, uma dessas amigas disse, eu tenho uma amiga que mora tão longe daqui que gostaria muito de participar disso, que era a irmã dela, com quem ela já não tinha contato há muito tempo. Houve um problema, desses problemas de família, e elas deixaram de se falar. E por meio dessa amiga aqui que estava ali no grupo, ela conseguiu então se reaproximar. E vejam como termina a nossa novela. Ela e a irmã, alguns meses depois, em bicicleta, juntas, conversando ao sol, num lindo reencontro, que começou pelo desenho de uma abelha. Vejam lá os senhores. Vamos então para a última página, ir para a página 5. Aqui nós temos uma lição muito complexa, muito profunda, que nós vamos ver agora, diante de tudo que vimos nos trabalhos de hoje. Para isso eu vou parar o gravador, deixando aqui a página 5 para a visão dos senhores, aí no telão, no monitor. E vamos parar para considerações e conversações entre nós. Vou parar o gravador aqui. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje, após os comentários dos colegas. Vamos então diretamente agora ali para a página 5. A página 5, nela vocês encontram um mosaico de muitas imagens. Muitas. Para que tenhamos uma ideia aproximada e apenas uma analogia pálida de como provavelmente as coisas estão distribuídas, arranjadas, mescladas, e olha que se fôssemos fazer um mapeamento aqui de parte da nossa malha intelectiva, essa imagem aí teria que ser não tridimensional, polidimensional, com tantos aspectos, sabe, como vocês têm lá no caderno G da matemática simbólica, aquelas, aqueles círculos, transparências, opacidades, sobreposições de todas as ordens, não é? É de uma complexidade imensa. Várias dessas imagens se associam, algumas somem, outras aparecem mescladas. E então, há todo tipo de associação de muitas e muitas ordens. Há todo um estudo muito profundo e é provável que nos próximos anos isso seja uma das tônicas em algumas áreas da humanidade. Aqui, vejam o que acontece. Eu fiz uma tentativa de fazer um resumo, uma ilustração para que ficasse, para que vocês tivessem uma ideia em perspectiva destes quatro quadros anteriores. Então, nesse quadro 5, considerem assim, que uma pessoa, entre um trilhão de coisas que ela poderia considerar dentro dela, ela considerou ali onde está o número 1, naquele quadradinho. De tudo que ela podia se ocupar, de tudo que ela podia fazer, ela se ocupou disso. Aí muitas escolas terapêuticas entram em debate. Umas dizem, está tudo isso associado. Outros dizem, não, cada coisa está no seu lugar. Outros dizem outras coisas. Em filosofia clínica, o que dizemos nós? Isso pode estar associado, isso pode estar em caixinhas, em gavetinhas, estanques. Às vezes uma parte apenas, às vezes outras. Pode haver tantas, as possibilidades são tantas, não é? No caso dessa pessoa específica, ela, podendo associar qualquer um desses quadros, ela foi ali e associou, ela colocou sua atenção, sua vivência ali naquela imagem 1. À medida que ela foi vivendo isso, da imagem 1 ela foi direto lá para baixo na imagem 2, ó, daquela cidade à noite iluminada. Vejam que é até improvável, há outras coisas ali que são mais condizentes com essa imagem 1. Que tem uma árvore, folhas do outono. Tem ali a imagem 5, por exemplo, que está do lado, só que a malha intelectiva não obedece certas lógicas. Em alguns aspectos, não. Não é? Então, por vezes, você vai aguar uma planta e lembra de algo que aparentemente não tem nada a ver com aquilo. Não é? Às vezes, o que te levou a esse pensamento nem era a própria ação que você estava fazendo. Foram gotas do orvalho que caíram nas suas mãos e aí você se transportou a outras coisas. Às vezes é aleatório. Às vezes alguém ligou o rádio em algum lugar, apareceu um pedaço de uma música que levou você para outro lugar. Então, há uma gama de complexidade muito grande. Mas, nesse exemplo aí ilustrativo, a pessoa foi do quadro 1 lá para baixo no quadro 2. A partir dali, foi para uma enseada beira-mar, no pôr do sol, ali no quadro 3. E então há várias ramificações, estão vendo? A caminho do quadro 4, lá em cima. Várias ramificações ali, que ela segue, volta, e então volta para o quadro 5, lá em cima. E aí ela vai fazer outra coisa, ou ela adormeceu, ou algo outro aconteceu. É assim que esses elementos se vinculam. Quando você acostuma a sua alma, seu coração, sua malha intelectiva a certas predisposições, esses quadros aí que vocês estão vendo, eles sofrem alterações. Alguns se aproximam, outros se tornam mais prementes, você lembra melhor de alguns, esquece outros, e assim vai sucessivamente. Um processo de educação, educação do pensamento, educação da existência, educação sua. Não é? Uma pessoa, por exemplo, que se habituou a estudar tragédias, mergulhar em dores e pesquisar sofrimentos terríveis, provavelmente esse mosaico que vocês estão vendo seria de outra natureza, bem diferente. E aí, quando ela vai de um quadro para o outro, as alternativas já são outras, as perspectivas já são outras, os modos já são outros. Não é? Quando você se educa para isso, o mundo começa a se parecer muito com esses elementos em muitos casos. Você reproduz para os lados, para cima, para baixo, para os ambientes, as coisas que são você. Você passa a vivenciar essas coisas tanto quanto possível, claro. Nem sempre, vocês sabem, né? A estrutura de pensamento é algo delicado, algo que nos habita. Aqui eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões finais, que já estamos então encerrando a nossa aula de hoje.